Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de abril de 2020, mais de um mês e não, eu já perdi um pouco a conta de quantos dias que a gente está aqui nesse momento, né, diário de um náufrago praticamente, o casal aqui a bordo de um submarino amarelo, né? É até difícil dizer que dia da semana, os números começam a perder um pouco o sentido. E na verdade acho que números vão ser um pouco a pauta do radinho de hoje. É, tem um podcast que eu adoro, que eu acompanho faz bastante tempo, que eu inclusive dou todo mês, tem vários, aliás, canais em que eu dou, nem que seja, sei lá, 5, 10 dólares por mês para ajudar. É o 99% Invisível, é o Radiolab, tem, sei lá, o Brain Pickings, eu contribuo. Essa é uma coisa da cultura americana, muitos desses canais sobrevivem por conta de doações, e eu faço o meu papel. É uma coisa que praticamente não existe no Brasil, eu nunca vi, né? Eu tentei até em algum momento experimentar isso, mas me frustrei. Mas eu todo mês, não importa se eu esteja ganhando, se eu esteja trabalhando ou não, eu banco esses canais que eu acho legais. Pois bem, o Radiolab é um canal, eles têm podcasts espetaculares faz bastante tempo, e eles fizeram um recentemente que foi praticamente um meta podcast, foi um podcast sobre como fazer o próximo episódio do podcast, e ele estava justamente abrindo espaço para que os produtores do podcast, que ali é super produção, tem episódio ali que custa dezenas de milhares de dólares, porque é investigativo, os caras vão a campo, é profissa. Né? Não é que nem o René aqui falando sozinho, né? É profissa mesmo. E nesse episódio ele estava conversando, né, com os produtores para ver o que, que se alguém ele tinha alguma ideia, né, do que poderia servir de assunto. E numa conversa muito transparente, uma das produtoras falou: cara, números, os números para mim estão começando a ficar, eu não sei se eu consigo, se eu dou conta. O que quer dizer 10 mil mortes? O que quer dizer 100 mil mortes? O que quer dizer 5 mil mortes? Eu acordo todo dia sendo exposta a números que eu não sei mais como gerenciar. E aí fica até uma reflexão. Falei, bom, será que se todo dia, quando eu acordasse de manhã, o jornal me dissesse: olha, tantas pessoas vão morrer hoje porque fumam? Tantas pessoas hoje vão morrer porque bebem? Será que esses números, né, se a gente incorporasse na nossa rotina a consciência sobre números, a gente se seria mais responsável, mais humano, ou pelo contrário, isso amorteceria? Isso é difícil dizer, né? Agora eu falo um pouco de experiência própria aqui. Antes de trabalhar aí 20 e tantos anos com internet, eu trabalhei algum tempo em televisão. E eu trabalhei por um ano e pouco num telejornal, que era o Aqui Agora, que era um telejornal meio policialesco. E o que acontece? A gente via barbaridades todo santo dia, certo? Certo. Se o que ia para o ar, né, já era uma coisa bastante chocante, o que deixava de ir, vocês não queiram saber, eu estou até hoje, 30 anos depois, tentando esquecer algumas coisas. Qual é o resultado? Isso aumentou a minha sensibilidade pelo sofrimento humano? Naquele momento eu sei que não. Porque o que acontece é que depois de um ano e tanto, eu já estava completamente amortecido. Isso é mais ou menos como deve acontecer num pronto-socorro. Né? Mas se bem que, agora já que a gente está falando de amortecimento, né, do pronto-socorro, situações extremas, vocês já devem ter visto inúmeros relatos de profissionais de saúde que estão praticamente com estresse pós-traumático. Os caras não estão aguentando. Existe aí um limite para o quanto a gente consegue absorver ou consegue relevar esse tipo de choque sem que a gente mesmo não desmonte. Eu sei que eu, no final, já estava meio desmontando. Eu me lembro que eu demorei mais ou menos um ano ou dois para voltar a ser uma pessoa normal. Mas vamos voltar aqui números. Eu vou começar essa história. Já achei legal. Essa história do Radiolab já dá o que pensar, né? Mas eu vou, hoje de manhã estava conferindo coisas para comentar aqui com vocês e tinha uma reportagem que o Google me selecionou sem mais nem menos sobre uma história muito interessante, muito curiosa. Segunda Guerra Mundial, um bombardeiro, um B-29, que é um avião bonito, é um belo avião, né, o B-29. Esse bombardeiro, ele está no Museu Smithsonian hoje, e ele está sendo celebrado porque ele foi um bombardeiro que sobreviveu a mais de 200 missões. Isso era completamente extraordinário, porque imagina, depois de 50, 100, o avião acabava pifando, caindo, sei lá. Vamos lembrar que na Segunda Guerra, tudo era feito a toque de caixa, os aviões estavam sendo produzidos em série, né? Então, como é que esse cara sobreviveu a 200 mais de 200 missões? E o que eu adoraria que o vídeo tivesse mostrado, ele não mostrou, mas o vídeo tem mais de 1000 marcas de tiros e estilhaços, né? Tanto que o apelido do avião é Flak Bait. Flak, eu até vou pesquisar o que é, mas Flak, pelo visto, é um nome alemão para um tipo de munição antiaérea. Tá bom? Os alemães tinham uma munição antiaérea que eles chamavam de Flak, deve ser uma sigla, né? E bait em inglês quer dizer isca. Então era uma isca de munição, isca de chumbo, por assim dizer. Aliás, só para fazer um parêntese aqui, eu não sei se vocês lembram algum tempo atrás que caiu um avião holandês, se eu não me engano, caiu em cima da Ucrânia. E a questão é que se os russos derrubaram, os russos não derrubaram, e tudo indica que foi um míssil russo que derrubou, sobretudo pelas marcas no avião. Que marcas? Isso é só uma curiosidade. Imagina que você tem que derrubar um avião, né, em movimento. Né? Você está aqui no chão, tem que disparar alguma coisa, tem que acertar um avião em movimento. É muito difícil você disparar um tiro que vai acertar um alvo móvel, certo? Difícil. Se você fica metralhando que nem um louco ali, é difícil. O que acontece desde a Segunda Guerra, o que acontece é você fazer algum tipo de munição que não precisa necessariamente atingir o avião. Ela pode explodir perto. Se ela explode perto do avião, ela espalha, né, estilhaços em todas as direções e alguma coisa vai atingir o avião. Tá bom? Então, a parte desse B-29 aí, ele está cheio de cicatrizes desse tipo de munição, uma munição explosiva, de fragmentação. E eu lembrei desse avião holandês porque ele justamente tem marcas de estilhaços de um tipo de míssil antiaéreo russo. Bom, pois bem, eu sei que está ficando meio insólito isso daqui, mas a gente vai chegar num ponto interessante. A questão é que, bom, isso por si só é legal, tem um vídeo bonitinho, conta a história toda, quantas missões que ele fez, etc. Tá, um avião heróico, né, os aliados contra os nazistas, bacana. Mas isso me fez lembrar uma história, eu saí correndo a procurar e achei de primeira na Wikipedia a seguinte história. Na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Os alemães estavam derrubando os aviões o tempo todo, né? E o que é, bom, então tá bom, vamos blindar os aviões, vamos fazer o avião blindado. Só que se você botar blindagem no avião, o avião nem sai do chão, né? A gente comentou ontem aqui no radinho que os morcegos, para poder voar, eles têm um esqueleto estupidamente leve. Pois bem, aviões também têm que ser estupidamente leves, não adianta você botar placas de aço, o cara, imagina, não vai ter agilidade nenhuma. Né? E o que acontece? Bom, os aliados estavam desesperados, pô, a gente está tomando muito tiro, a gente precisa reforçar os aviões. E aí o que acontece? Eles tinham muitos aviões que voltavam todos furados. Aí tiveram a seguinte ideia, bom, vamos chamar um matemático para ele dizer para a gente, ele vai analisar esses dados, ele vai analisar os furos, né? Ele vai analisar os danos e ele vai dizer para a gente onde que é o melhor lugar para a gente reforçar com blindagem. Tá bom? Aí chamaram um cara, um personagem interessantíssimo, chama Abraham Wald. Ele, na verdade, era um judeu que fugiu, né, da perseguição nazista, foi parar na Alemanha, nos Estados Unidos, e ele olhou, ele falou, olha, ó, aqui, ó, o senhor Wald, tá aqui, ó, um monte de avião furado, então, tá vendo onde tem esses furos aqui, a gente tem que blindar. Aí ele olhou, parou e pensou, falou, não, eu não tenho que blindar onde tem os furos, eu tenho que blindar onde não tem os furos. Aí o cara falou, desculpa, isso é ridículo, por que que você vai furar, você vai blindar, você vai proteger o que não tem furo nenhum? E aí, vamos ver se dá para sacar a história aqui. Ele falou, não, meu amigo, é o seguinte, esses aviões que estão aqui, que vocês estão analisando, que voltaram, eles voltaram. Muitos aviões não voltaram. Não voltaram porque foram abatidos, porque simplesmente foram atingidos em pontos críticos. Esses aviões que foram atingidos em pontos críticos, eles não estão aqui. Então, eu tenho que blindar onde eu não tenho informação, né? Se os que chegaram, sei lá, tem tiro só na barriga, então a barriga não é um problema, porque eles conseguiram voltar. Agora, se todos os que voltaram estão com a asa intacta, eu estou chutando aqui, né, ou o motor intacto, é porque todos aqueles que foram atingidos no motor não voltaram. Então eu não tenho que blindar onde eu tenho mais informação. Eu tenho que blindar onde eu tenho menos. Menos. A ausência de informação para ele era maior informação. Então, ele teve um papel fundamental aí no sucesso dos aliados, porque ele saiu fora do lugar comum. Ele conseguiu realmente pensar fora da casinha, fora da caixinha, e viu que o que fazia diferença eram as informações que ele não tinha, porque alguns aviões simplesmente não voltavam. Eu comentei algum tempo atrás aqui no Radinho, então vou fazer agora um salto da Segunda Guerra para essa pandemia. Outro dia eu comentei aqui no Radinho que falei, olha, métrica é coisa de rico, né? Porque pobre não tem métrica, né? Quando a coisa chegar na periferia, vai ter gente morrendo sem que ninguém tenha testado, os hospitais não vão conseguir testar, o cara vai ser enterrado sem testar. Então a gente vai ter um incêndio acontecendo sem que a gente tenha nenhuma métrica. Métrica é coisa de rico, métrica é coisa de hospital bacana, métrica é coisa de quem pode pagar, métrica... Então, vejam só que interessante, hoje o Estadão publicou, e eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, um mapa dos casos das mortes por coronavírus, mas não só as mortes confirmadas, as mortes suspeitas. Porque está vendo, quando você fala de morte suspeita, você está indo atrás da informação que você não tem. Ele falou, olha, essa morte aqui, eu não sei se é coronavírus ou não. Aí o que acontece? Quando você coloca isso no mapa da cidade de São Paulo, adivinha aonde está pegando? Periferia. Então a gente está chegando, infelizmente, né, como é que chama? O pavio chegou no depósito de pólvora, a gente está chegando, né, caiu a fagulha, né, faz alguma metáfora de incêndio descontrolado, né? Tipo, pegou fogo no Fogos Caramuru, né? Agora o bicho pega e a gente começa a ver que a pandemia vai se espalhar literalmente como um incêndio justamente onde a gente tem menos dados, né? A gente vai ter que adivinhar o que está acontecendo. E isso é especialmente perturbador, né? Ainda mais quando a gente tem... aliás, eu devia estar de preto hoje, de luto, porque esse triunfo do obscurantismo, né? Um presidente por vaidade, por insegurança, provavelmente por dimensões diminutas do órgão reprodutivo, resolve demitir por autoritarismo puro, né? Alguém que estava fazendo um trabalho direito no meio do incêndio, né? Me mandaram ontem uma charge genial, que é o Bolsonaro demitindo um bombeiro que está apagando o incêndio. Falou, ah, você está demitido. Né? É o que acontece. Então vai entrar alguém novo e a gente vai perder tempo. Mesmo que o cara faça a coisa certa, o que ainda é uma hipótese, não se sabe, nós perdemos tempo. E sabe quem ganha quando a gente perde tempo? O vírus. O vírus ganha sempre. O vírus ganha cada vez que a gente vacila. E aí, o que acontece também, eu devo ter comentado ontem com vocês, é que estava tendo aí um esforço das operadoras de celular de ajudar os governos do estado. Aqui em São Paulo, eu sei que o Dória estava fazendo isso, para quê? Para dar uma indicação indireta, sem violar a privacidade de ninguém nem nada, de como estava a quarentena. Pois bem, de novo por autoritarismo, de novo por dimensões ridículas, urinárias, sei lá, mas o que acontece? O nosso amigo Bolsonaro resolve, não, isso não está certo porque viola a privacidade. Não é uma questão de privacidade, mas simplesmente o cara está de novo sabotando a questão dos números, sabotando a questão das métricas, na ilusão, né, de que se você desligar o alarme do incêndio, o fogo para. Né? É o que a gente está acontecendo. Então vamos lá, falando em números, eu comentei recentemente, vocês estão sabendo, vocês são gente antenada também, que a Apple e o Google estão lá fazendo algum tipo de plataforma, de aplicativo, em que você rastreia, né, a movimentação das pessoas, não é nem a movimentação, os contatos que as pessoas fazem ao longo do dia. Para quê? Para que a gente tenha uma ideia aí de quem contatou quem. Aí, de repente, se você foi contaminado, o aplicativo avisa todo mundo que você cruzou no caminho, né, para que eles façam alguma coisa a respeito. Bom, pois bem, isso na verdade não é uma ideia tão original assim. Eu tinha comentado no Radinho, até acho que uma moça, dei link alguns dias atrás, era uma entrevista do Chris Anderson, do TED Interviews com uma mulher de Harvard, se eu não me engano, que ela estava defendendo justamente essa plataforma que o Google e a Apple estão propondo. Mas ontem eu ouvi uma entrevista extremamente interessante que eu super recomendo, da Molly Wood. A Molly Wood é uma jornalista da Califórnia que eu super venero, ela é super boa, adoro. E aí ela estava entrevistando um cara que estava justamente criticando esse tipo de solução. E a Molly Wood, ela vem com uma tirada que eu achei sensacional. Vocês podem usar, podem dar crédito. Que ela falou o seguinte, olha, essa história, ela chamou de tecno-chauvinismo. Né, essa pretensão de todo mundo que é de tecnologia achar que você consegue resolver tudo com tecnologia. E aí o que acontece? Além dessa pérola do tecno-chauvinismo, ela falou o seguinte, curioso, porque isso parece uma solução tecnológica, que ela é tecnológica, mas não é uma solução. E aí eles vão tentar explicar por que que não é uma solução. E a questão é a seguinte, esses aplicativos, para tentar de alguma maneira mapear, né, os contatos que você fez ao longo do dia, eles são baseados em Bluetooth. E que o convidado lá deixa bastante claro, é que Bluetooth não serve para isso. Bluetooth não foi concebido para um cenário desses, porque inclusive o Bluetooth ele não dá uma noção de distância. Então vamos imaginar, né, vamos imaginar, a minha vizinha de cima, que além de prejudicar o nosso sono toda madrugada, porque acho que ela, sei lá, os Transformers passam a noite lá, não sei o que acontece, eu não sei, deve ser algum ritual satânico. Bom, vamos supor que ela, por acaso, esteja infectada, né? O que acontece? O Bluetooth é capaz que... Qual o raio do Bluetooth? Qual é a distância? 10 metros? 10 metros, o aplicativo pode achar que eu tive algum contato com a vizinha, o que, graças a Deus, não aconteceu. O aplicativo pode achar que eu tive algum contato com o motorista no carro do lado no semáforo. Você parou no semáforo, no carro do lado tinha um cara doente. Qual é a chance de contato? Zero, absolutamente zero. Mas o aplicativo vai marcar isso como se fosse um contato. Vamos supor que você estava num elevador e no elevador do lado passou um cara que estava contaminado. Ele vai, o vizinho de cima, o vizinho do lado, tanto faz. Acontece que esse tipo de plataforma vai dar um monte de falsos positivos. Vai dar um monte de falsos positivos. Vai parecer que você, né, encontrou com um monte de gente que você efetivamente não encontrou, que você efetivamente não teve uma oportunidade de contágio. Certo? Então o número não vale nada. Né? Além disso, o pior disso é a gente pensar num cenário como a China, em que efetivamente o cidadão ali tem um aplicativo em que, se o aplicativo estiver verdinho, significa que ele está ok. Aí, sem mais nem menos, o aplicativo pode ficar vermelho. E aí você não pode fazer mais nada, não pode mais pegar o ônibus, não pode mais sair na rua, não pode mais fazer nada, porque o aplicativo ficou vermelho. E por que que o aplicativo ficou vermelho? Porque a plataforma julgou que você esteve em contato com alguém contaminado. Mas, se a coisa é baseada em Bluetooth, cara, de repente você não tem culpa de nada, não aconteceu nada e você simplesmente perdeu as suas liberdades civis mais básicas. Então, só para a gente ver, né, só para a gente parar para pensar, como muitas vezes, na verdade acho que a lição maior aqui é esse comentário da própria Molly Wood. Embora ela seja uma jornalista especializada em tecnologia, ela tem esse senso crítico, né, de saber que todo desenvolvedor, programador, o sonho do cara é resolver as coisas com uma app. Mas nem sempre a app vai ser o que vai fazer alguma diferença. Tá? Então, métricas, 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 números. Vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Logo, logo vou falar. Ah, bom, tem o que me... Hoje de manhã acordei com algumas mensagens de um amigo meu que mora, grande amigo, muito querido, uma pessoa extraordinária, que mora no exterior, e que estava transtornado porque nos Estados Unidos, onde ele mora, começaram a rolar protestos, manifestações, tipo essa carreata estúpida, homicida, genocida do Bolsonaro, coisas parecidas nos Estados Unidos, gente se manifestando contra a quarentena, né? Gente querendo ir para a rua. E aí, ali no diálogo, os dois meio desconcertados, meio desesperados e tal, esse amigo argumentou, isso é uma questão ideológica. Eu falei, cara, eu não sei se é uma questão ideológica, porque isso não é, eu acho que não é uma coisa racional. É que talvez, aí é uma tese minha, completamente politicamente incorreta, que deve ter gente que nasce sem coração, simples, Não é nenhuma questão racional, a pessoa não se importa. Isso me faz lembrar, não sei se vocês lembram de uma revista Mad, que era uma revista de humor americana, divertidíssima, tal. Ela acabou de ser encerrada, se eu não me engano, décadas e décadas, boas memórias, boas lembranças, né, da revista Mad. E o personagem central da revista Mad era um tipinho com cara de anta, parecia aquele presidente Bush americano, cujo lema era assim: quem? Eu me importar? Então, às vezes eu tenho a impressão que o mundo se divide entre pessoas que se importam e pessoas que não se importam, né? Pessoas que têm empatia e pessoas que absolutamente nem sabem do que você está falando, né? Então, bom, essa é só uma tese minha, desculpa, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco algumas esperanças. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Esse dos aplicativos eu já comentei. Olha, assim, que interessante, né? Vamos lembrar dos negacionistas que diziam que imagina, resfriado mata mais, gripe mata mais, tá? Eu vou dar um gráfico aqui mostrando que coronavírus já é a segunda causa de morte nos Estados Unidos, tá? Coronavírus já é a maior causa de morte. Vamos esperar mais uma semana, vai ser a primeira. Ou vamos esperar mais duas semanas, né? Se a gente for generoso, vai ser a primeira. Enquanto isso, a gente fica lembrando das pessoas que ah, meu Deus do céu. Eu comentei aqui com vocês, falando em métricas, falando em números, falando até, eu já falei bastante de modelagem, né? Falei recentemente de gente usando redes neurais para modelar e tal. O que é interessante e bastante perturbador também é que existe uma coisa chamada super spreaders, são super espalhadores, né? Tipo farinha no ventilador, situações em que muita gente se contamina. Isso muitas vezes pode ser uma pessoa que é um super spreader, né? De repente o cara circula muito, ele é um pastor, ou seja o que for. Então eu já contei inúmeras histórias dessas. Um desses super spreaders que está se mostrando realmente pernicioso foi algo que talvez explique muitas mortes na Itália e na Espanha. São os asilos de idosos. Você tem muito idoso concentrado, né? Condições de cuidado, pelo visto, questionáveis. Bum! Ali é um... Nossa Senhora! Ali é um Deus nos acuda. É uma panela de pressão de coronavírus. E aí tem um caso aqui, dois casos americanos. Um deles, um asilo, que estava enterrando gente escondida. Olha as métricas que desaparecem. Quantas pessoas estão morrendo sem ninguém notificar. Eles estavam enterrando 17 idosos sem contar para ninguém, para não chamar a atenção, né? Eu acho que um lugar que já teve acho que de 60 mortes, sei lá eu. Mas veremos coisas parecidas em breve, tá bom? Mas tem um caso interessante aqui que a BBC conta, de um super spreader nos Estados Unidos, que era uma empresa de carne de porco, um abatedouro, um matadouro, um frigorífico, sei lá. Era a quarta maior empresa fornecedora de carne de porco nos Estados Unidos, ok? Gigante, uma instalação gigante e tal. O que acontece? Começaram a surgir boatos de gente infectada. Um cara desaparece, outro cara desaparece, e aí o que acontece? De repente algum familiar ali denuncia para a imprensa, aí os donos da fábrica, não, imagina, não é nada disso, estamos aqui tomando todas as precauções. Quando os caras foram ver, é o maior caso concentrado de coronavírus. Quantas pessoas? Centenas, porque na verdade 4 mil pessoas, 4.500 pessoas trabalhavam ali matando 19.500 porcos, né? 20 mil porcos. Bom, os números são grandes, é um lugar grande e tal. Mas eu sei que centenas, estou tentando achar um número aqui. O que acontece? Como os donos sentaram em cima, né, e colocaram a economia em primeiro lugar, não podemos parar, né? O mundo não pode ficar sem bacon, somos uma indústria essencial. Está aqui, ó, 238 casos, né? Gente morrendo que nem mosca. Então a gente percebe. Aliás, falando em métricas, em números invisíveis, eu comentei ontem com vocês que uma das coisas mais perniciosas, perversas, sacanas do coronavírus é uma inovação, né? Nesse ponto ele é muito mais inovador que os anteriores, que é a seguinte: os vírus, pega lá SARS, MERS, qualquer pandemia anterior, o que acontece? A pessoa não só morre muito rápido, morreu, mas ela só transmite para as pessoas depois que ela está realmente doente. Então é assustador, na verdade até mais assustador inicialmente que o coronavírus, porque se você vê as pessoas morrendo, mas o potencial de esparramo, de espalhamento, É menor, porque o tempo que você fica espalhando é curto, porque você começou a espalhar, bum, vai para o hospital, bum, morreu. O que o coronavírus está fazendo, que é sórdido, é odioso, é revoltante, é o seguinte, eu comentei ontem, 50% dos casos são originados por gente que não tem sintoma nenhum. Então, antes de ter sintomas, você está espalhando o raio do vírus. Você pegou os sintomas, você continua espalhando o raio do vírus. Aí você, vamos supor que você saia lá do bendito, você não morreu, você é hospitalizado, não morreu. Tem gente que continua transmitindo depois. Então, o período de transmissão dele é muito mais longo e é muito mais invisível. E eu vou chamar a atenção, acho que é no Rio Grande do Sul, que algumas prefeituras, a gente não está tendo caso nenhum, não vamos ter quarentena nenhuma. Não, simplesmente você não está vendo. A hora que você vê, já é tarde demais. Né? O que mais que eu tenho para contar? Vocês devem estar vendo isso. Aliás, desculpa, se vocês estiverem procurando assim por alegria, consolo, eu não sei se eu sou a melhor fonte. Não sei se é uma questão, se é algum defeito de fábrica, se é uma questão de herança cultural, se é uma questão de fígado, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade com oba-oba. Né? E parte do oba-oba atual é gente falando o sentido do coronavírus, o propósito, isso vai nos ensinar uma lição. E aí tem um artigo bacana, um editorial aqui no New York Times interessante, dizendo o seguinte, a pandemia tem um propósito? Vocês nem precisam ler, eu vou responder, não. Simples assim, não. Um vírus é um vírus. Um vírus é uma máquina de multiplicar, entendeu? O vírus é uma calculadora, ele não tem propósito. Não tem propósito, ele simplesmente se multiplica sem parar. Ele é uma máquina de reprodução. Nós somos uma máquina de reprodução. É que a gente inventa história. O vírus não inventa história. Ele simplesmente se reproduz, a não ser que você atrapalhe. Se você não atrapalhar, ele se multiplica sem parar. Ele é uma computação. Um vírus é praticamente um algoritmo. A menos que você atrapalhe, ele continua funcionando. Então, eu sei que é meio balde de água fria, a gente, por natureza, faz parte da natureza humana, a gente quer acreditar que tudo se encaixa num plano maior, ou que é castigo divino, ou que é uma lição espiritual. Não, é um vírus. Simples assim. Pelo menos assim, se alguém estiver procurando um propósito, deve ter algum outro podcast melhor do que o Radinho, porque o Radinho vai chegar para você e falar, não, isso é simplesmente um vírus. Isso era simplesmente uma mistura de acaso com inevitabilidade. Isso ia acontecer a qualquer momento, qualquer um que estivesse prestando atenção sabia que a casa um dia ia cair. Né? Não tem como, é um castelo de cartas, uma hora ele desmorona. Pois bem, né? Pronto, então vou poupar uma leitura, vocês não precisam ler esse artigo, tá bom? Porque é basicamente isso. Mas tem algumas iniciativas interessantes aqui que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Israel colocou cabines de testes na rua. Aí quando eu vi a manchete, eu falei, cara, como é que é uma cabine de teste do coronavírus na rua? Sei lá, será que é um troço automatizado, você põe a mão lá, vem um robô, né? Uma coisa meio Futurama. Não, na verdade até um pouco mais estranho. A cabine tem um profissional de saúde lá dentro, coitado, trancado, deve estar cozinhando, coitado, que coisa infernal, o cara trancado numa cabine fechada, né, no meio da rua, e aí quando a pessoa vai lá e se identifica, né, mostra os documentos e tal, esse profissional, ele, que engraçado, a cabine tem dois buracos, esses buracos têm luvas, então imagina, da cabine saem lá umas luvas e enfiam um negócio no seu nariz, é aquele teste nasal, e você recebe os resultados em 24 horas. Uau, né? É uma solução, não é a coisa mais elegante que eu já vi, né? Não é uma app, é um pouco bizarra, mas vale a pena dar uma olhada. Eles estão testando em várias cidades em Israel, eu achei interessante. O que mais que tem? Sabe que, vocês devem lembrar, eu já inúmeras vezes coloquei aqui o quanto o corona, não só eu, e o Val Harari também, com muito mais propriedade, colocou o risco de que o coronavírus, ou esse tipo de situação, ele fosse reforçar, né, o discurso dos países autoritários, dos países não democráticos, né, dos países autocráticos, né, como China, como Rússia, porque veja que a gente consegue segurar tal, mas na verdade, vocês democracias estão aí patinando, não conseguem fazer nada, demite ministro, né, sai na rua abraçando todo mundo, Mais ou menos, porque veja bem, talvez a melhor história, a história mais inspiradora, mais modelar, né, mais exemplar, seja da Coreia do Sul, que é uma democracia, perfeito, uma democracia, não é uma tirania, não é uma, não, não é, Singapura você ainda pode até questionar, mas assim, Coreia do Sul é Coreia do Sul, um país democrático, certo? E eles fizeram a coisa certa desde o começo. A China, por ser autoritária, por ser autocrática, no começo patinou porque ela tentou o quê? Censurar o médico que tentou denunciar isso. Foi para a polícia, acabou morrendo contaminado, a China sentou em cima. Hoje está cheio de, vocês já devem ter visto por aí, todo mundo insinuando que a China está escondendo informações para não fazer feio, né? Está querendo passar alguma história oficial bacana. E ontem, vocês devem lembrar, eu comentei do livro 1984 do George Orwell, onde o Estado totalitário ele fica reescrevendo a história em seu próprio favor, claro, o tempo todo. É o que a China vai fazer. Mas o maior exemplo aqui, então, talvez seja a Coreia. A Coreia. Enquanto isso, outros países têm uma história, eu vou chamar a atenção aqui, porque ontem eu comentei com vocês do quanto eu estranho o fato de pessoas não lerem ou verem jornais internacionais, ou não verem jornal em geral. Como a gente acaba assistindo muito a BBC, etc., a gente acaba vendo muitas notícias de outros países. Então, a Índia, que é uma incógnita o que vai acontecer ali, o governo tá dando umas canetadas, né? Ele declara uma quarentena com 5 horas de antecedência, umas coisas de louco, mas numa determinada cidade aqui, com um nome impronunciável, não vou conseguir pronunciar, os regentes, como é que chama? Os administradores ali, das figuras públicas, estavam num dilema. Ia ter um daqueles festivais hindus em que as pessoas carregam aquele, sei lá, um carroção gigante cheio de ídolos, né, carregam aquela procissão gigante, as pessoas são atropeladas pelo negócio e morrem achando que morrer assim é muito legal, porque vai ficar, sei lá, deve ter algum aspecto sagrado nisso. Pois bem, cancela o evento ou permite o evento? Os caras cederam ao populismo, né, cederam à superstição e permitiram o raio do evento, em suma, os caras foram afastados. Agora a questão é, centenas ou milhares de pessoas participaram de uma aglomeração insana. O que que vai acontecer com isso? Ou vão achar que essas mortes são sagradas também? Eu não sei. Aliás, uma curiosidade que não aparece aqui, mas existe uma expressão em inglês, quando você vai falar que o cara é um industrial poderoso, ou ele é o bambambam, o coronel da banda, quando você vai falar que alguém é muito poderoso num certo cenário, existe uma expressão em inglês chamada juggernaut. Juggernaut, eu nunca entendi o que era juggernaut. Como tem naut no final, eu pensei que deve ser nauta do grego, como você tem argonautas, astronautas, né? Não, juggernaut vem justamente dessas... Eu lembro que eu pesquisei, eu não posso ver uma palavra que eu não conheço, que eu vou procurar no dicionário, tá bom? Então, o juggernaut, se eu não me engano, se refere a essas procissões, é o nome que se dá na Índia a essas procissões, esses carros gigantes, eu não vou falar carro alegórico porque é um desrespeito, mas esses carros gigantes dessas procissões, em que, né, que os caras empurram, são atropelados e tal, vem daí o nome juggernaut, é um gigante, porque são realmente carros imensos. Pois bem, alguém na Índia resolveu deixar o juggernaut, né, fazer novas vítimas. Muito interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já comentei, tem uma história que também tem um toque pessoal aqui, eu vou comentar rapidamente. Eu trabalhava numa agência e um belo dia... uma agência que tinha bastante projeção, era o Cubo, que depois virou Flag e tal, e um belo dia um cliente ligou lá, um prospect, né, como a gente chama, um cliente potencial, ligou lá e falou, olha, eu quero conversar com vocês, quero conhecer o trabalho de vocês, e foram lá na agência visitar, e foi lá o GM, né, o gerente geral da empresa aqui no Brasil, um senhor muito educado, e alguns diretores também foram lá. E aí eu tive o privilégio de escutar dele a seguinte história. A empresa era Melita, que faz filtros de papel, certo? E aí ele contou, falou, olha, deixa eu contar para vocês. Na verdade, a Melita é uma empresa familiar. A Melita começou... Melita era o nome de uma mulher, né? De uma mulher chamada Melita... Como é que é o nome dela? Melita... Melita era o nome dela, Melita Bentz, como é que é o nome da mulher? Vou demorar 2 horas para achar aqui, que é um artigo bastante comprido, mas ele é muito... Melita Bentz, exatamente. Ela tinha 35 anos em 1908, não tinha nem a Primeira Guerra, era um mundo muito mais ingênuo e tal. O que acontece? O café já estava... Ele contou essa história, meio por cima, eu adorei, e hoje, por acaso, eu tenho aqui essa história para vocês conferirem também. Ela morava na Alemanha, e o café já era bastante popular na época, só que ela achava o pó do café, que vivia caindo pó, o grão do café, ela não gostava disso. Ela falou, puxa, não tem algum jeito melhor de filtrar? E aí, na época, quem queria filtrar usava pano, e pano tinha que lavar o raio do pano. E aí o que acontece? Ela começa a fazer experimentos com vários materiais de filtro. No fim, ela acaba pegando o material escolar do filho, pega lá uma folha de papel, faz uns furinhos com um prego, começa a experimentar e descobre que o filtro de papel pode sim funcionar. Ela era bastante empreendedora, ela patenteou a invenção, né? Aí vem a Primeira Guerra, depois vem a Segunda Guerra, mas... Em suma, quando se pensar no filtro Melita, no café Melita, foi uma mulher, uma tampinha, até combina com o nome Melita, né? Parece o nome de alguém pequenininho, que inventou o filtro de papel a partir de uma necessidade que ela sentiu, né? E transformou a indústria, porque não havia isso antes. Né? Não havia isso antes. O artigo é bastante interessante, vale a pena dar uma olhada, usem o Google Translate, etc. e tal, porque ele conta um pouco da história do café, desde a Etiópia, no século XIV, até de onde vem a palavra moca. Moca era o porto no Iêmen, de onde passava o café. Ele não conta, mas eu posso contar para vocês por que em alguns lugares se chama de Java, porque simplesmente a Holanda não estava meio de fora dessa história, e a Holanda tenta criar um outro polo de plantação de café em Java. Daí que vem Java e Moca, são dois polos diferentes da criação do café. E, puxa, daí para frente é só história. Eu não sei se o artigo comenta, mas uma das coisas que talvez tenha impulsionado a revolução científica foram os cafés, porque era um lugar que os homens podiam se sentar lá, trocar ideia, conversar, sem ficar bêbado. Né? Você vai tomando café, você quer conversar cada vez mais e não despenca, não baba na mesa, tal, aquela coisa toda. Então, se você gosta de café, né, tá aqui, vou dar o link para você entender um pouco mais. Né, uma empreendedora mulher, uma inventora, né, mulher, que mudou aí a maneira como a gente consome café no mundo inteiro. Vamos voltar um pouco para algumas questões. Ah, tem duas questões interessantes aqui. Ontem eu comentei do Hubble, né, que o Hubble está fazendo 30 anos, etc. e tal. E essa semana eu também comentei vários mistérios, né? Matéria escura, um físico que está tentando usar um modelo computacional. Essa semana foi cheia de possíveis revoluções aí na questão da ciência. Mas tem duas histórias aqui que são interessantes. Eu vou dar o link aqui, é uma matéria um pouco comprida, eu vou ler no final de semana. Algumas coisas que eu vou dar para comentar com vocês aqui é leitura para o final de semana para mim mesmo. Né? E uma delas é a seguinte: por que que o universo existe? Simples assim. Não, eu não estou perguntando questão de propósito, não, isso não é propósito. Aqui, não, por que o universo não é nada? A questão é a seguinte: quando, né, pelo menos pela nossa visão atual, com a física que a gente tem hoje, quando a gente olha lá para trás, para o surgimento do universo, naquele momento que a gente chama de Big Bang, o que a gente, pelas leis atuais, né, no Big Bang teria sido criado em quantidades idênticas matéria e antimatéria, ok? O que é antimatéria? Matéria é matéria, próton, elétron, nêutron, todo mundo tal. Acontece que antimatéria é a mesma coisa, só que com sinal trocado. Né? Então o elétron, ao invés de ter carga negativa, ele tem carga positiva. O próton, ao invés de ter carga positiva, ele tem carga negativa, mas ele tem a mesma massa, é como se fosse um espelho. Então, até que faz sentido, porque se antes do universo não havia nada, e aí de repente você cria um positivo e um negativo que se cancelam, na verdade é como se no fundo continuasse sendo nada, porque você deu menos um mais um, em princípio está o mesmo balanço de antes. E realmente, quando matéria encontra com antimatéria, elas se aniquilam, certo? Certo. Isso a gente observa no laboratório o dia inteiro. Os caras conseguem produzir antimatéria o dia inteiro e conseguem aniquilar antimatéria o dia inteiro. Isso não é um mistério mais. Antimatéria está aí toda hora. Eu sei que parece coisa de ficção científica, né, a propulsão da Star Trek, mas antimatéria é fato. Mas o que acontece é que se a gente olha em volta, só tem matéria. Certo? Só, básica, você tem majoritariamente matéria. Cadê a antimatéria? Né? Porque se foi criado lá no começo matéria e antimatéria, cadê a antimatéria? Né? Por que que não, sei lá, um não encontrou com o outro e acabou tudo e voltava pro, né? Voltou para estaca zero? Por que que a gente não voltou para estaca zero? Por que que a antimatéria desapareceu, só tem matéria? Por que que não. Então, esse mistério que parece, né, imaginário, parece um exercício de imaginação, isso deixa os físicos completamente desconcertados, porque não tem nenhuma razão possível para explicar por que que tem mais matéria do que antimatéria. E aí o que acontece? Tem um artigo bastante longo aqui, em que há evidências em favor de uma hipótese que envolve a partícula mais fantasmagórica ever, que é o neutrino. Aliás, tenho até contar um pouco dessa história do neutrino. O negócio é o seguinte: começo do século passado, tem aqueles grandes nomes da física, né, quebrando a cabeça com a física quântica e tal, mas tinha uma situação ali, que era o decaimento do elétron, blá blá blá, que a conta não fechava. Você usava todas aquelas equações de louco, tal, toda aquela física avançadíssima, mas, cara, a conta não fechava. Faltava uma energia que. Cadê? O que aconteceu com essa energia? E naquela época, Pauli, que é, né, um físico absolutamente genial, Wolfgang Pauli, ele falou: olha, putz, e se, né, essa energia, na verdade, foi uma partícula nova? Aí você falou: legal, por que não? Uma partícula nova. Bom, como é que a gente prova que ela existe? Ele falou: olha, e se for uma partícula nova que você não consegue detectar, uma partícula fantasmagórica? Aí os caras falam: meu, puta, isso é truque, né, meu? Não, não dá, isso é, você está fazendo maracutaia aqui. Você não pode propor, primeiro, inventar uma partícula nova que ninguém sabia que existia, e depois você vai dizer que não tem como a gente ver, né? Parece que você está inventando uma divindade. Olha, é o seguinte: o mundo foi criado por um sapo azul invisível. Falei: bom, cadê o sapo azul? Ele é invisível, né? Desculpa, ele, né, hoje ele tá, é feriado, ele não vai aparecer. Então, no começo, quando Pauli propôs essa partícula, teve muito descrédito, porque, porra, isso não se faz, né? O que acontece é que, no fim, essa partícula se conseguiram detectar. É uma partícula minúscula, a coisa mais ínfima que você pode imaginar. E o Fermi italiano deu o nome de neutrino, porque seria uma partícula neutra, uma partícula que não interage com nada. Ela não interage com carga elétrica, ela não interage com patavina, né? É uma partícula realmente muito, muito, muito escorregadia. Passaram, sei lá, o que que passaram? Passaram KY na partícula, ela escorrega por tudo quanto é lado. Certo? Esse é o neutrino. O neutrino viaja praticamente à velocidade da luz e é muito difícil detectar. Você tem detetores debaixo da Terra, tem N maneiras completamente exóticas de você detectar neutrino. Mas neutrino a gente já sabe que existe, já sabe que, estranhamente, são três tipos de neutrino, o neutrino se transforma de um para o outro. Bom, em suma, o neutrino. Ele não só é fantasmagórico, como ele é muito abundante. Nesse exato momento, está passando por cada centímetro da minha pele, do meu microfone, de você, de tudo, bilhões de neutrinos, e você não está percebendo, porque ele atravessa tudo como se não tivesse nada no meio. Ele vai passando, passa por mim, passa por você, vai sair lá do outro lado, tanto faz. O neutrino não está nem aí, né? É o isentão. O neutrino é o isentão. Pois bem, esse artigo que eu estou dando para vocês aqui darem uma olhada, descobriram num experimento que uma certa propriedade do neutrino, e eu não vou entrar em detalhes, né, aquelas pequenas estranhezas que estão se manifestando, isso talvez possa explicar por que que a matéria preponderou sobre a antimatéria. E aí é uma ironia, né? Porque a maneira de você explicar por que que o universo inteiro, imagina, buracos negros com milhões de vezes a massa do Sol, estrelas de nêutrons, cara, coisas colossais, talvez elas só existam porque o neutrino é o neutrino. Então eu vou ler um pouco mais para entender isso, mas eu achei bacana. Aí tem um outro mistério bastante interessante, eu acho, pelo menos, que é o seguinte. Existe uma descobriram, né? Aliás, quem descobriu isso daqui foi o. Eu estava vendo essa história. Quem descobriu isso foi lá. Acho que foi o Pasteur. Acho que foi o Pasteur. Pasteur descobriu, né, que ele estava fazendo cristais. cristais, você pega alguma substância, sais e tal, você deixa ali, ele vai formando um cristal e o cristal vai... Você sabe como é que é cristal. O cristal ele vai crescendo da mesma maneira, né, no espaço, mas ele percebeu que a mesma substância produzia cristal que era praticamente idênticos, mas eles eram o oposto um do outro. Como assim oposto? Tipo matéria, antimatéria? Não. Pensa na sua mão esquerda e na sua mão direita. Elas são iguais, só que elas são invertidas. Né? Eu não consigo colocar o sapato esquerdo no pé direito, não tem jeito. Eu não consigo colocar uma luva esquerda na mão direita, não, não tem jeito. Eles têm uma simetria estranha. Né? É tudo como se estivesse olhando no espelho. Eu não consigo, por exemplo, se eu quiser cumprimentar você na rua, né? Agora não, porque não dá, mas antes da pandemia, eu vou apertar sua mão, a mão direita encaixa na mão direita, agora vai tentar apertar a mão trocada, não rola. Então ele percebeu que essa, algumas substâncias, elas, quando elas se formam numa direção e outras se formam em outra. Para encurtar a história, a vida, as moléculas que são usadas na vida, também tem, na vida biológica, tem um comportamento parecido. Por exemplo, todos os açúcares, vamos pensar em canhoto e destro, tá bom? Canhoto gira para um lado, destro gira para o outro, é girado ao contrário. Todos os açúcares, e a gente tem, né, é fundamental para a vida, eles giram para um lado. Todos os aminoácidos giram para o outro. Aí você fala, Por que, Senhor? Por que isso é assim? Por que não tem metade metade? Por que, né? Por que os aminoácidos não giram cada um para um lado? E aí, esse é um outro mistério, porque parece arbitrário. O que talvez tenha acontecido é o seguinte, vamos imaginar, eu falei de cristais. Como é que um cristal funciona? Na hora que ele começa a se formar, ele vai se formando. Certo? A vida, de uma certa maneira, biológica, é uma coisa parecida. Uma vez que ela começa, ela vai se reproduzindo. Então, se ela começou de um jeito, ela vai se... pode ser por acaso. Né? Vamos imaginar que, por acaso, ela começou canhota. Dali para frente, vai ser tudo canhoto. Se ela começou destra, dali para frente, vai ser tudo destro. Isso explicaria um pouco a quiralidade. Isso chama quiralidade. Vem do grego kira, que quer dizer... lateralidade. Bom, em suma, quiralidade é o fato de você ter coisa que gira para um lado ou gira para o outro, né? Como as suas duas mãos, como os seus dois pés, né? Como as suas duas orelhas. Bom, e assim vai. Pensei em outras partes, mas deixa para lá. Bom, em suma, será que é porque começou assim e aí continuou? Né? A gente continuou ao longo do tempo essa história, mas a questão é, começou assim por acaso ou teria alguma razão mais profunda? E aí tem aqui um artigo que eu estou lendo, né, recomendo a leitura, que tem uma tese aqui, que isso talvez tenha a ver com física quântica, tem a ver com a maneira como o elétron, porque pensa bem, o elétron tem carga, é negativa sempre, isso talvez tenha dado preferência a algum tipo de orientação. Mas, pois bem, você acabou de aprender, está aí o radinho sempre trazendo coisas completamente sem pé nem cabeça, que a vida é... ou é de esquerda ou é de direita, né? Que coisa maluca. Raríssimos, eu vou deixar aqui um artigo para quem quiser ler, eu vou ler, que é um artigo sobre os super poliglotas, são aquelas pessoas que falam 20 idiomas, né? Aliás, cara, se eu tivesse um gênio da lâmpada, aliás, até vou dar um link interessante, a palavra gênio, imagina um gênio da lâmpada, né? Shazam, aquelas coisas, né? Aladdin. Eu sempre achei que isso fosse uma superstição do mundo árabe, né? Porque vem de geni, os caras acreditam em uns tipos de espíritos sobrenaturais e tal. Ontem eu acabei assistindo um vídeo, eu vou dar o link para vocês verem aqui, que explica essa criatura que é o geni, que é o gênio, né? Esse espírito, que também não é um espírito, ele está, eu não sabia, mas ele está no Alcorão. O Alcorão, ele prevê três tipos de criatura. Tem os anjos, tem, sei lá, as pessoas, e tem os benditos, sei lá o que, gênios, que estão no meio do caminho. Eu não sabia que geni estava no Alcorão, porque isso não está nos outros livros sagrados, né? Que coisa de louco. Bom, pois bem, por que eu estava contando essa história, né? Por causa dos gênios. Vou dar o link, é extraordinário, achei muito interessante, aprendi muito. Aparece nas Mil e Uma Noites, tá? Mas gênios que falam muitos idiomas. E se eu tivesse um gênio da lâmpada e me desse três desejos, Juro, eu sei que é completamente sem pé nem cabeça, mas um dos desejos seria esse, seria o de falar inúmeros idiomas. Vocês não sabem o quanto me aflige ver um idioma que eu não conheço. Então, por isso que eu estou sempre estudando línguas, eu peguei agora um curso de latim, eu tenho fascinação por línguas. Então, quando eu vejo um alfabeto, sei lá, pego o alfabeto hebraico, o alfabeto hindu, você pega o alfabeto, cara, sei lá, da Malásia, você pega aquele alfabeto cirílico, é, cara, o fato de eu não conseguir ler aquilo, então eu adoraria ter esse dom. Eu não ia pedir dinheiro, Ferrari, mulheres, nada. Se eu pudesse entender várias línguas, já era um feito para mim. Eu não li, eu vou ler agora no final de semana, convido vocês também a essa leitura. É, meus caros, eu acho que essa foi uma semana em que eu tenho certeza que eu trouxe à tona vários temas que estão aí nas fronteiras do conhecimento, vários temas que prometem aberturas. Eu acabei me expondo bastante, colocando bastante das minhas frustrações, das minhas inseguranças, dos meus medos, né, dos meus bodes. É, mas eu espero que de alguma maneira, né, mesmo não sendo, né, o rei do propósito ou o rei da autoajuda, eu tenha de alguma maneira deixado aí em todos vocês uma semente de curiosidade, uma semente de fascinação pela descoberta, uma semente de fascinação pela colaboração, pela ciência internacional, por tudo que a gente pode fazer, mesmo que seja a Melita querendo fazer um café um pouco melhor. Raríssimos, um excelente final de semana para todos vocês, um grande abraço e até segunda-feira.